Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado por mais este momento, né? Por essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, adorar ao Deus vivo como nós fizemos, né? Vamos agora meditar na palavra do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, né? Então vamos ler a partir do versículo 1, onde o Senhor diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo. Ele disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Deus seja louvado, né? Que poder maravilhoso do nosso Deus, né? Vamos então buscar ao Senhor agora. Ore juntamente comigo agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Filho de Deus, lavassuriandaricandalavassuricandalaias. Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele em quem nós temos colocado a nossa esperança, a nossa fé, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, eu oro em nome de Jesus, Senhor, crendo, Senhor, que o Teu poder se manifestará, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, fala conosco, Altíssimo. Revela-te a nós, Senhor, neste momento, Senhor. Revela-te a tua igreja, lava subia, lava cheia, serevicanda, lava cheias. Ó Deus, exalta e glorifica o teu nome, somente para a tua glória, Senhor. Alcança o cativo, Senhor, da glória, Pai. Alcança o doente, Senhor. Alcança o perturbado, Senhor. Alcança aquele, Senhor, que está longe e distante de ti, Senhor. Alcança, meu Senhor, aquele, Senhor, da glória, Pai, que está, Senhor, da glória, sem esperanças, que está a ponto de desistir, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, faz uma grande obra agora, Senhor, através desta ministração, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, te peço, Senhor, Deus de Nazaré, lava subia, lava cheia, serebicanda, lava cheias. Deus, me usa agora, Senhor, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor, usa os meus lábios agora, Senhor, que eles se movam segundo o teu comando, lava subia, rica, lava naia, serebicanda, lava cheias. Porque tu és Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai, porque tu és o Senhor das nossas almas, o Deus da nossa vida, meu Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, usa agora, Senhor, me usa agora, Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, né, que palavra poderosa essa, né? Vemos aqui o Senhor apresentando aqui, né, uma passagem bíblica que demonstra o primeiro milagre que Jesus fez aqui na Terra, né? Vemos aqui que, segundo a Bíblia relata, nesse trecho que nós vemos, que Jesus estava numa festa de casamento, ele foi convidado para a festa de casamento, estavam ali seus discípulos, foram convidados também, estava ali sua mãe, Maria, né? E nós começamos já percebendo algo muito importante, né? Nessa ministração bíblica, Jesus foi convidado, né? Jesus estava ali entre os convidados, né, para que pudesse ali se alegrar, né, para que pudesse ali, né, manifestar o seu poder como ele manifestou o seu poder durante esta celebração. E assim tem que ser na nossa vida, né, irmãos? Tem que ser assim na sua vida, né? Vamos convidar Jesus. Vamos convidar Jesus a participar das nossas vidas. Vamos convidar Jesus a participar dos nossos negócios. Vamos convidar Jesus a fazer parte ali dos nossos projetos, dos nossos planos. Vamos convidar o Senhor, né, para que Ele esteja ali ao nosso lado, nos consolando, confortando, nos ensinando, né? Vamos convidar o Senhor para que Ele esteja fazendo milagres, né? Milagres sobre as nossas vidas, porque com certeza neste mundo você precisará de milagres de Deus, né? Com certeza neste mundo, em algum momento, em alguma circunstância, você precisará dos milagres do Senhor na sua vida, né? Então vamos sim, né, nos conscientizar, e vamos sim, né, buscar o Senhor, e vamos sim, né, chamá-lo para fazer parte da nossa vida, não para ser ali o nosso servo, mas para ser o nosso Senhor, não é verdade, irmãos, né? Muitos estão convidando o Senhor: Senhor, vem me abençoar, Senhor, vem, sabe, realizar os meus sonhos, Senhor, vem realizar os meus projetos, quando na verdade nós devemos sim chamar o Senhor, convidar o Senhor, para que Ele esteja fazendo parte da nossa vida, nos ensinando, nos dirigindo, nos levando pelo caminho pelo qual Ele deseja, né? Eu gosto muito, né, do livro de Apocalipse, obviamente, os irmãos já sabem disso, eu gosto muito do livro de Apocalipse, e no final do livro de Apocalipse existe um grande convite ali, né, quando o Senhor Jesus fala, né, o apóstolo João ali, finalizando a Bíblia, dizendo: eis que cedo venho, né, e João ali, né, no seu sentimento, extravasando ali o seu desejo, disse: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata, né, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então que você, né, que você possa, né, estar assim, exercitando isso no seu dia a dia, não é? No seu dia a dia, que você esteja, né, consciente de que Jesus deve participar da sua vida como o seu Senhor, como o seu Senhor, como aquele que dirige, como aquele que Ele faz, né? E você verá, com certeza, no redor de você aí, no seu dia a dia, né, você verá ali a grandeza do Senhor, né? E é interessante, irmãos, porque a festa de casamento ali, na época de Jesus, normalmente durava 7 dias, né? Então você imagina, né? 7 dias, pessoas... Porque as pessoas vinham de longe, né? As pessoas vinham de muito longe, então uns chegavam, outros saíam, né? Uns chegavam, outros saíam. Com certeza tinha alguns também que voltavam, né, irmãos? Mas, com certeza, irmãos, né, esses 7 dias eles eram preparados para que houvesse uma disponibilidade para as pessoas poderem participar ali da celebração da festa de casamento, né? E nesses 7 dias existia o quê? Né, a presença dos noivos, obviamente, né? E, né, existia ali todo o aparato para que as pessoas pudessem ali se alimentar e beber. Então, irmãos, né, nós vemos aqui no comecinho, né, dessa palavra, né, a mãe de Jesus dizendo para Jesus que acabou o vinho. Então, irmãos, né, era algo assim terrível, né? Imagina, né, as pessoas virem de longe, né, chegarem lá em determinado dia, e nesse dia não ter mais o vinho que simboliza a alegria, não é verdade? E você fica em paz, porque na época ali de Jesus, né, o vinho, na verdade, era um grande suco de uva, porque eles misturavam, assim, o normal era misturar, né, 3 partes de água para 1 parte de vinho. E nas festas, normalmente, eles misturavam 10 partes de água, né, para 1 parte de vinho, né? Então, né, não era algo assim, né, que pudesse ele transtornar as pessoas, não é verdade? Então, irmão, você imagina, né, na tradição daquela época, né, numa festa de casamento, não ter mais ali como receber, né, os convidados conforme, né, os rituais, conforme os costumes daquela época aconteciam. E é interessante também porque Maria alertou Jesus, né, acabou o vinho, e Maria provavelmente estava ajudando ali na organização da festa, né? Eu creio, né? Porque ela soube, né? E ela estava ali preocupada com esse contexto, né? E, né, alertou o Senhor Jesus dizendo, né, eles não têm mais vinho, né? É interessante também, irmãos, porque Jesus, né, se posicionou em relação a essa observação de Maria, dizendo: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Devemos compreender também, irmãos, que na nossa vida, né, na nossa jornada neste mundo, algumas coisas podem acontecer e você ser privado de determinadas situações na sua vida. Qualquer que seja o motivo, ou, né, uma situação inesperada, ou, né, uma falta de planejamento que você teve, tome cuidado. A Bíblia diz que nós temos que vigiar, né? A Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, né? Mas pode acontecer determinadas situações na sua vida que independem da sua prudência e que independem também ali do seu desejo. E muitas vezes isso acontece, ou melhor, algumas vezes isso acontece para edificar sua fé, né, para que você seja ali alimentado pelo poder do Espírito Santo de Deus, com uma orientação, né, com um sinal de sabedoria que Deus vai te dar para contornar as situações ali. E você, irmãos, tenha paciência. Conforme Jesus disse aqui para Maria, ainda não é chegada a minha hora. As coisas que são de Deus têm o tempo certo para tudo, né? O manifestar do poder de Deus na sua vida tem um tempo certo para acontecer. Deus não erra e Deus sabe o melhor momento para se manifestar na sua vida com sinais, né, com o poder dele, para que você seja efetivamente abençoado e para que você não jogue a bênção dele fora, não é verdade? Os objetivos de Deus para as nossas vidas são sempre que nós cresçamos, são sempre que nós tenhamos grandes experiências com Ele e que sempre nós sejamos abençoados pelo poder dEle, né? Afinal, Deus deu o seu único Filho, Jesus de Nazaré, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E mais, Ele prometeu o seu Espírito Santo. Olha só, irmãos, prometeu o derramar do seu Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Olha só que poder, olha só aquilo que Deus, né, deixou para nós neste mundo. Olha só, né, o coração de Deus queimando em favor do seu povo, em favor das vidas que o desejam e o buscam, né? Esses já são sinais da presença de Deus na nossa vida, né? A presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na nossa vida, são obras de Jesus, irmãos. São obras que o Senhor fez. São obras que o Senhor fez na hora certa, no momento certo. E assim na sua vida também, porque conforme Jesus prometeu aos seus discípulos, quando ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, o Senhor está conosco, o Senhor está contigo todos os dias, né? Falando contigo, se revelando, dando sabedoria, confortando o seu coração, tirando os medos, as angústias, as tristezas, te dando alegria, te dando paz, né, te dando unção. Olha quanta coisa, irmãos, olha quanta coisa Deus faz por nós, e as pessoas às vezes nem percebem isso, mas que você esteja atento, apercebido disso, para que você possa o quê? Sentir Deus e ver Deus, né, ao seu lado, ver Deus à sua frente, né, ver Deus, né, sobre a rocha, conforme Deus disse a Moisés ali, né, eu estarei, né, sobre a rocha, né, para abençoar ali as pessoas, né, e Ele estará, né, de frente de você, né, para que possa te abençoar, para que possa te conduzir pelos seus caminhos, né? Muitas vezes, talvez, irmãos, né, aconteça como aconteceu aqui com Maria. Maria preocupada com uma situação, com um contexto, né? E disse: ó, Senhor, não tem mais vinho, né? E quem sabe você esteja dizendo para o Senhor: ó, Senhor, está faltando isso, ó, Senhor, está faltando aquilo, ó, Senhor, né, que vai ser disso, que vai ser daquilo, ó, Senhor, eu tenho essa preocupação no coração, eu tenho aquela preocupação no coração. Mas saiba, irmãos, Deus cuida de você com zelo, né, com autoridade, e Deus não tirará a mão que te sustenta, e Deus te dará a providência no momento certo, quando você necessitar verdadeiramente quando, né, a obra dele, né, sendo manifesta em ti, vai glorificar o nome dele, né, vai glorificar o nome do Senhor, né, sobre todas as coisas, né. Então você aguarde o momento certo de Deus. O momento certo de Deus já está determinado. As coisas certas de Deus já estão determinadas para você. Basta que você, sim, né, chame o Senhor para participar da sua vida e você verá o Senhor cuidando de você, o Senhor cuidando da sua história, o Senhor cuidando da sua vida e realizando as coisas grandes dele no momento certo, né? Quando você, né, menos, né, perceber, o Senhor estará realizando ali o grande milagre, o milagre necessário para a sua vida, não é verdade, né? Então que você esteja assim, como Maria falou, Senhor, né? Senhor, me socorre aqui, Senhor, faz essa obra na minha vida, Senhor. Mas que você tenha o discernimento e a paciência de esperar também o momento certo de Deus, porque no momento certo as coisas vão acontecer. E quando nós buscamos o Senhor, Deus realiza, não é verdade? E olha só, irmãos, olha que mensagem poderosa para a sua vida, para a sua vida. Quando o Senhor falou, né, que essa preocupação tem a ver contigo, não é chegada a minha hora, Maria olhou para os serviçais e disse: seja o que for que ele vos pedir, fazei. E eu vou dizer isso para você: seja aquilo que for que Jesus te pedir, faça. Não seja louco, maluco, de ouvir a voz do Senhor que te direciona, que te orienta, que te conduz, e você não obedeça. Porque tem muitos malucos por aí, irmãos. Tem muitos loucos, né? Tem muitos loucos por aí, sabe? Que ouvem a voz de Deus, que ouvem a voz do Senhor dizendo: é assim que eu quero, mude isso, mude aquilo, se conserte nisso, se conserte aquilo. Tem os malucos por aí que ouvem a voz do Senhor, mas que ignoram. E depois querem o quê? Querem a transformação das coisas na sua vida. E depois querem que Deus esteja reinando sobre a sua vida, né? Como Deus vai reinar se você não obedece o rei, né? Como Deus vai reinar se você desobedece o rei, né? Nós temos que nos doutrinar em relação a isso, né? Eu sempre falo, né? Deus não é brinquedo, irmãos. Tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente brincando com Jesus Cristo, sabe? Deus não é brinquedo, não. Deus não é aquele que você faz de gato e sapato e depois ainda quer que ele te abençoe, né, de qualquer forma. Deus não é esse, não. Deus é o Senhor, ele é o Senhor. E compete a nós o quê? Nos prostrarmos diante dele e dizermos a ele: somos teus servos. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Né? Fala, Senhor, conforme, né, Deus disse ali, né, conforme disse Samuel, né, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Só que, irmãos, sabe, eu vou dizer de novo. Sabe, as pessoas, elas brincam com Deus no seu dia a dia. Pode ser o crente de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Brincam com Deus. Deus está falando: olha, é isso que eu quero, é isso. E as pessoas não estão dando ouvidos. E depois tem uma vida espiritual medíocre. E depois tem uma vida espiritual, né, que, né, não sente a presença de Deus, né? As pessoas, né, como eu tenho falado, né, as pessoas hoje em dia não sentem a presença de Deus. As pessoas hoje em dia não ouvem a voz de Deus, as pessoas hoje em dia não são usadas por Deus, as pessoas hoje em dia não têm dons espirituais. E por quê? Deus mudou? Deus mudou a cabeça dele? Deus mudou, né? Ele fez a promessa, né? E depois ele fez a promessa para o profeta Joel ali e depois se arrependeu? Ele fez a promessa, né, para através de Jesus Cristo e depois se arrependeu? Não, irmãos, o problema é que são as pessoas. Os problemas são os crentes, os problemas são os falsos cristãos hoje em dia, sabe? Os problemas são os falsos servos, né, que querem ser o Senhor, né, que querem fazer Deus, né, agir da forma como eles bem entendem e querem ter comunhão com Deus, sendo pessoas que passam longe do Senhor, sabe? Que não tem nada a ver com o Senhor e que não sentem absolutamente nada de Deus. Porque Deus, né, não se manifesta. Por isso não sentem a presença de Deus. Para nós sentirmos a presença de Deus, Deus tem que se manifestar. Para nós sentirmos a unção do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que se manifestar, né? E ele vai se manifestar como? Se as pessoas não querem, se as pessoas não buscam, se as pessoas não desejam, se as pessoas não obedecem, não obedecem ao Deus vivo que está falando, né? E que você compreenda esta orientação, né? Essa orientação que Maria deu aos seus sais. Tudo o que ele vos pedir, façam. Né? Que você seja esse, né? Que é como aqueles serviçais lá, não entendiam nada do que estava acontecendo ali, né? Mas estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, né? E muitas vezes, talvez, você tenha que agir de uma forma que você não compreenda aquilo que você está fazendo. Então você tem que fazer, porque nosso Deus tem sabedoria além daquilo que nós compreendemos ou entendemos, né? E muitas vezes nós vamos agir, né, segundo os princípios de Deus, para que nós sejamos abençoados, sem compreender. Você lembra de Naamã, né, o general leproso, que Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, né? Maluquice, né, aos olhos humanos, né? Por que isso? Né? Quando ele fez, ele viu o milagre acontecer. Mergulhou 7 vezes e mergulhou no Rio Jordão, conforme foi a orientação de Eliseu. Que você aprenda esses princípios para que você possa ser abençoado por Deus. Não seja rebelde, né? Não seja rebelde. A Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, né? Aquele que é rebelde é como se fosse um feiticeiro para Deus, né? Então, é algo grave, o Senhor não admite, nunca admitiu. E o Senhor nunca vai admitir isso. Só que os crentes estão achando que Deus é um boneco. Só que os crentes estão achando que Deus, né, aceita qualquer coisa, aceita qualquer sacrifício. E Deus deixou tantos exemplos, né, a respeito do sacrifício, principalmente a respeito do sacrifício de Abel e Caim, quando Deus recebeu o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, né? E depois Caim ficou bravo lá, ah, Senhor, você não aceita meu sacrifício? Que é isso, Senhor? E o Senhor falou, se você procedesse bem, você seria aceito. Como você não procedeu bem, você não foi aceito, né? E as pessoas estão oferecendo um sacrifício podre, né, para o Senhor. Um sacrifício que não custa nada, que não é sacrifício coisa nenhuma, né? As pessoas estão oferecendo qualquer lixo para o Senhor, achando que Deus vai receber, né? Lembra que Jesus apareceu ali na frente do templo e Jesus ficou bravo ali, né? Porque existiam mercadores ali, cambistas, né? E eles, a pessoa tinha que sacrificar no templo. Eles vendiam umas pombinhas ali, tavam uns animais. A pessoa estava lá passeando lá e tal, de repente fala, vou sacrificar o Senhor. E ela comprava uma pombinha por uma miséria, né? Ia lá para entregar a pombinha para o sacerdote ter sacrificado. Deus, que sentido espiritual tem isso? Deus jamais aceitaria isso. Deus jamais aceitaria, né, aquilo que, né, aqueles homens estavam fazendo, né? E você imagina, chegar lá e tal, você vê lá uns pombinhos bonitos e tal. Eu vi uns feinhos lá, tal, ah, quanto custa? Esse é 10, esse é 1. Ah, me dá o de 1 aí que eu vou, né, sacrificar para o Senhor esse de 1 mesmo. Olha só, né, a visão espiritual, né, que as pessoas tinham e que Jesus repreendeu. A Bíblia diz que Jesus jogou ali no chão, né, todos aqueles animais, o dinheiro dos cambistas, né, e disse, né, que eles tinham transformado na casa do Senhor, que deveria ser casa de oração, né, num antro, né, de perdição, né, um covil de ladrões, né, que você, sabe, pegue os exemplos da Bíblia, irmãos, sabe, pegue os exemplos da Bíblia, pegue os ensinos do Senhor, para que você, sabe, quando você estiver caminhando para um lado assim, né, cambaleando para um lado, você dá uma chacoalha na sua cabeça assim, fala, não, esse não é o caminho, esse é o caminho que eu devo seguir. Então, isso é se examinar a si mesmo, conforme disse o Senhor, né, na ministração da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo, sabe, irmãos? Deus tem falado, Deus tem orientado. O homem quer ir por um caminho largo, né, Conforme disse Jesus, o caminho que leva à perdição é largo, e o caminho que leva à salvação é estreito. O caminho e a porta que leva à salvação são estreitas, disse Jesus, o caminho e a porta, né? Mas as pessoas estão querendo ir para o caminho largo, né? E vão sofrer as consequências da sua atitude, das suas atitudes demoníacas, do desprezo ao Senhor, sabe? De colocar Deus em último lugar nos seus planos, de entregar a Deus ali as misérias, né? as coisas podres da sua vida, né? Depois vão sofrer as consequências, irmãos, sabe? Mas Deus tem alertado e Deus tem falado, através da sua palavra, como Deus tem falado agora, a ti, a você, para que você se levante, abra os seus olhos, abra a sua mente, guarde no seu coração e mude para a glória do santo nome do Senhor. Você ouviu? Mude para a glória do santo nome do Senhor, para que Deus seja glorificado na sua vida, não é verdade? Né? E aí Jesus deu uma ordem interessante. Estavam ali 6 jarros de pedra, né? Jarros, né? Talhas, né? Grandes, né? E que os judeus usavam para purificação. Então, as pessoas chegavam na festa lá, irmãos, os rituais de purificação diziam que eles tinham que lavar as mãos, lavar os pés, né? Então, esses jarros serviam para que as pessoas fizessem isso. Eram jarros grandes. A Bíblia diz que cada jarro, né, em cada jarro cabia cerca de 35 litros, né? 35 litros, às vezes alguns 60 litros, dependia do tamanho, né? Que são 2 ou 3 metretas, né? Então, são ali, né, vamos dizer que cada jarro ali, né, comportava, ou melhor, né? 2 ou 3 metretas, então em cada jarro comportava de 70, né, a 100 litros, porque cada metreta era cerca de 35 litros, 33 litros, né, 32 litros. Então, né, irmãos, cada talha comportava 70, cada jarro comportava 70 a 100 litros de água. Né, e Jesus viu ali 6 delas e pediu ali para que os serviçais enchessem os jarros de água até a borda, não é verdade, né? E aí, irmão, sabe, eu me recordo ali do profeta Elias, do profeta Eliseu, né, que multiplicaram o azeite ali, né, da viúva, né, que multiplicou o azeite daquela mulher que tinha um filho e que ambos iriam morrer, sabe? Deus se usa daquilo que você tem para te abençoar, né? Eu gosto muito de uma palavra, né, que está ali no livro do profeta Isaías, onde o Senhor fala assim, né, que Deus não apagará o pavio que fumega, nem quebrará, né, a cana quebrada, a vara quebrada. Ou seja, né, o Senhor, ele não é aquele que vê ali, sabe, o pavio apagado já, saindo apenas fumaça e vai lá e apaga, não. Né, o Senhor, ele tem esperança, sabe, de que se o pavio ainda fumega, se ainda sai fumaça do pavio, que, Deus, o Senhor tem esperança que ele pegue fogo, que a pessoa deseje, mude, para que esse pavio pegue fogo, né? O Senhor, né, ele não despedaça, né, a vara que já está quebrada, muito pelo contrário, ele deseja que essa vara seja consertada, né, para que ela seja útil, usada ainda, sabe? Então, irmãos, né, que você tenha esperança, porque o Senhor, ele não destrói, ele quer construir. Isso, ele precisa fazer um grande milagre na sua vida, para reconstruir a sua vida. Ele vai fazer esse grande milagre, né? E por quê? Por que que ele vai fazer? Porque ele deseja, né, te abençoar. Porque ele tem poder para fazer isso. Se ele encontrar em você uma pessoa, sabe, né, que está ali, né, necessitada, cabisbaixa, destruída, mas olhando para ele, né, olhando para o Senhor faz com que o pavio pegue fogo. O Senhor dá um soprão ali, né, e o pavio pega fogo novamente, e você se reergue, e você vai em frente, e você, né, reconstrói a sua história e a sua vida. Tem esperança, irmãos, tem esperança, busque em Deus, porque se for necessário fazer um milagre, né, em relação àquilo que você tem. Se tem um pavio ainda, o Senhor faz um milagre. Se tem algo ainda, né, ali que está perseverado pelo Senhor, aliás, está preservado pelo Senhor, né, está preservado pelo Senhor, e o Senhor pode se usar daquilo que ainda, né, está de pé, para que você possa ser abençoado, né, para que você possa ser abençoado. Nunca se esqueça de Jó, né, que sofreu muito na sua história, e no seu sofrimento aprendeu muito de Deus, coisas tremendas. O livro de Jó é um livro lindo, um livro maravilhoso, onde Jó, né, demonstra ali, né, toda a sua ansiedade, né, em relação à sua aflição, e, né, falando com Deus, e expondo para Deus ali a sua ansiedade. E Deus veio ali falando, orientando, dando bronca em Jó, né? Deu muitas broncas em Jó por causa da sua postura, por causa ali das suas palavras, né? E depois Jó reconheceu ali, né, que aqueles momentos que Deus, que ele teve com Deus durante o seu sofrimento, foram os melhores momentos da sua vida, né? E ele disse: antes eu não te conhecia, só conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, que eu ando contigo, né, Jó falou, né, e o Senhor depois, né, multiplicou tremendamente, deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Por quê? Por causa do poder dele, por causa da vontade dele abençoar, por causa da perseverança que ele vê em nós. Nós não somos perfeitos, e na nossa luta, na nossa dificuldade, a gente busca em Deus, e fala com Deus, e aprende de Deus, porque nós andamos com Deus, né? Né? Nós já andamos com Deus, você já devia andar com Deus, e não só ouvir falar de Deus. Você está ouvindo falar de Deus? Você está só ouvindo falar de Deus? Né? Uma hora essa voz pode parar, e você vai se sentir só, você vai se sentir destruído, né? Aproveite a oportunidade que Deus te dá, para você andar com Deus, para você estar do lado dEle, caminhando na sua jornada, para que Ele possa, se for necessário, fazer milagres para restituir tudo aquilo, né, que você necessita, né? E ali encheram aqueles jarros de água, e miraculosamente aqueles jarros se transformaram em vinho. Aquela água se transformou em vinho, e o Senhor Jesus disse: ó, leva lá para o mestre sala, leva lá, né, para aquele que é responsável pela festa. E levaram ali para o mestre Sala provar o vinho, e o mestre Sala se espantou, dizendo, né, que este é o melhor vinho, que este é o melhor vinho da festa. Ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Tudo que é de Deus, irmãos, é muito grande. Deus não te dá porcaria, não, sabe, irmãos? Deus não te dá coisas, sabe, que vão sair pelos dedos das suas mãos, sabe, irmãos? Tudo que é de Deus é muito sólido. Tudo que é de Deus é seguro. Tudo que é de Deus é bom. Tudo que Deus te dá é bom, né? Deus te deu uma família, essa família é boa. Deus te deu um trabalho, esse trabalho é bom. Deus te deu um ministério, esse ministério é bom. Sabe, irmãos, tudo que Deus nos dá é bom, é vigoroso, tem um objetivo. Sabe, irmãos, nós temos que aprender, sabe, a ser submissos a Deus. Sabe, irmãos, sabe, as pessoas reclamam de tudo na sua vida. As pessoas reclamam do marido, reclamam da esposa, reclamam dos filhos, reclamam do trabalho, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa a esposa, amaldiçoa o trabalho, né? Pega o seu ministério e despreza o ministério, né? Deus chamou para algo, e esse algo não é feito, né? As pessoas têm tempo para tudo, menos para Deus, têm tempo para tudo, menos o ministério de Deus. Fazem com alegria muita coisa na sua vida pessoal, e quando tem que fazer algo para Deus, simplesmente não fazem. Você acha que Deus está olhando para isso? Você acha que Deus está olhando para isso e está aprovando, irmãos? Você acha que, né, uma pessoa que tem um chamado de Deus, tem uma responsabilidade espiritual, deixa de fazer aquilo, né, para Deus, deixa de fazer algo para Deus, para fazer algo pessoal na sua vida, para fazer algo, né, trocando aquilo que deveria estar fazendo para Deus, né? Você acha que Deus vai se alegrar disso, irmãos? Você acha que Deus não vai olhar isso com olhos de repreensão e vai chamar a atenção de alguma forma dessa pessoa? Irmãos, né, não vamos brincar com Deus, irmãos. Não vamos brincar com Deus, né? Não vamos brincar, né, com as coisas que são de Deus. As coisas que são de Deus deveriam ser prioritárias, feitas com alegria na nossa vida, porque as demais coisas não são acrescentadas, né? As demais coisas não são acrescentadas. Depois Deus tira as coisas que estão ali, né, sendo a base da troca, né? A pessoa fica ali triste, amargurada. Oh, Senhor, por quê? Oh, Senhor, por que que isso não está mais na minha vida? Por que que eu perdi isso? Né? Porque é o motivo pelo qual você tem trocado Deus. Então, cuidado, viu, irmãos? Cuidado, sabe? Cuidado com aquilo que Deus está te falando hoje. Cuidado com aquilo que é a sua vida espiritual. Cuidado com como você tem tratado Deus e as coisas que são de Deus. Sempre falo, quem rejeita as coisas que são de Deus, rejeita o próprio Deus. Quem rejeita as coisas que são de Deus, estão sendo rebeldes. Quem está sendo rebelde, já falamos aqui, quem está sendo rebelde, né, significa que a atitude é uma abominação a Deus. Não dá para ser abençoado, irmãos. Não dá para sentir a presença do Espírito Santo. Não dá para ter comunhão com Deus. Não dá para ter comunhão com Deus. Eu estou te falando. Não dá para ter comunhão com Deus se as pessoas, sabe, não entenderem verdadeiramente aquilo que Deus é e aquilo que Deus deseja para as vidas, né? E aí vem o melhor de Deus para você, né? E aí vem o melhor de Deus. Eu sempre falo assim, né? Às vezes, né, às vezes a escassez, a dificuldade, a luta, né, vão trazer sobre a nossa vida experiências maravilhosas, sabe? Lutar faz parte da nossa vida. Senhor Deus, quando Adão e Eva eles pecaram, Deus amaldiçoou o homem e amaldiçoou a mulher, dizendo para Adão: do suor do teu rosto tu comerás, né? Então, irmãos, nós temos que lutar neste mundo. Sabe, não é culpa de Deus, não é culpa de Deus. O homem se rebelou contra Deus, né? Foi expulso da presença de Deus, expulso da presença de Deus. Não pôde voltar porque Deus colocou guardas ali na porta do paraíso, né? Por causa da rebeldia, por causa da rebelião, sabe? Então nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar, você tem que lutar, você não pode esmorecer na sua luta. Você vai vencer sempre, né? Você luta para vencer, não é para ser derrotado, não, irmãos, né? Você luta para vencer. Se você está cansado, vai cansado, sabe? Se você está aí triste, vai triste. Se você aí, né, está querendo desistir, né, mude o seu coração, o seu pensamento. Agora se levante, fala, eu vou em frente, né? Eu sempre falo assim, né, irmãos? A gente às vezes sobe num púlpito para pregar a palavra do Senhor. Nós somos homens, né? Nós somos homens como qualquer outro, né? Então a gente tem sentimentos, às vezes a gente sobe triste, às vezes a gente sobe ali, né, com dores, né? Às vezes a gente sobe ali, né, com uma dificuldade tremenda, né? Mas quando a gente, né, se compenetra nas coisas que são de Deus, isso tudo tem que subir para que você seja usado pelo Senhor. Só que as pessoas, né, elas estão escolhendo o quê? Viver o seu martírio, viver as suas dificuldades, a se levantarem e irem em frente para fazer aquilo que Deus deseja, com alegria, superando as suas dificuldades. Porque quando você estiver fazendo, você vai ver o poder de Deus se manifestar. E você vai fazer triste, porque o Senhor transforma a tristeza em alegria, conforme Ele disse isso, né? Que Ele transforma a tristeza em alegria, o Senhor transforma a preocupação em paz, o Senhor transforma, né? Transforma os sentimentos, se nós verdadeiramente desejarmos, né? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos direito de viver aqui, né? Nós não temos direito de deixar os nossos sentimentos e as nossas lutas nos dominarem. Nós temos que, né, dominar a nossa vida, dominar os nossos sentimentos. Conforme eu disse numa pregação esses dias atrás aí, o problema não é teu sentimento. O problema é a sua reação em relação ao sentimento. O problema não é você ficar triste, o problema é você, é como você reage à tristeza. O problema não é você ficar aí preocupado, o problema é como você reage à sua preocupação, conforme nós já dissemos isso, né? Então que você aprenda, que você se levante para lutar. E você vai ver o melhor de Deus se revelando a você quando você menos esperar. Quando você menos esperar. Eu sempre falo, servir ao Senhor é um grande privilégio, né? E a recompensa para as obras das nossas mãos, sempre, conforme disse o Senhor. O Senhor disse, né, repreende a tua voz de choro, porque a recompensa para as obras das tuas mãos. Então, a recompensa por tudo aquilo que você faz para Deus, a recompensa por tudo aquilo, pelo teu esforço, pela tua dedicação, né? A recompensa, né, para a tua fidelidade, a recompensa para a tua fidelidade. Deus está olhando e vendo cada atitude, Deus está olhando e vendo e recolhendo diante dele ali tudo aquilo que você faz, que alegra o coração dele, que alegra o coração do Senhor. E Deus também está vendo tudo aquilo que entristece o coração do Senhor, né? E as consequências vêm, os frutos vêm, porque conforme a Bíblia toda, né, é repleta, né, de uma situação específica em relação àquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Este é o grande princípio bíblico da semeadura. Planta e colhe, planta e colhe, planta e colhe, né? Nós plantamos, né, fidelidade a Deus, e nós recolhemos a presença de Deus nas nossas vidas, né? Nós plantamos, né, humildade, servidão, e nós escolhemos a unção de Deus sobre as nossas vidas. É assim, irmãos. Só que os crentes estão o quê? Escolhendo as coisas ruins e colhendo, né, coisas ruins sobre a sua vida. Deus não deseja isso. Deus quer transformação nisso. Deus quer te usar com grande poder e autoridade. Deus quer te ensinar. Deus quer que você abra os seus olhos para que você compreenda aquilo, né, que é a sua vida. E aí Jesus fez esse primeiro milagre para que o nome dele fosse glorificado. Então Deus deseja que você o convide hoje mais uma vez para participar da sua vida, do seu lar. Você está na sua casa assistindo esse culto hoje, convide o Senhor para fazer parte da sua casa, do seu lar. Convide. Convide o Senhor para fazer parte da sua família. Senhor, vem participar. Vem participar da minha vida, Senhor, vem participar da minha história, Senhor, vem participar da minha família, né? Vem participar, né? Participa, se move, Senhor, transforma situações aqui, Senhor. Senhor, faça a sua grande obra na minha família, né? Entregue, mais uma vez, convide o Senhor, conforme aqui a Bíblia diz, o Senhor Jesus, éramos convidados, vamos convidar o Senhor e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua história, na sua família, para a glória do santo nome do Senhor. Você crê? Eu creio, por isso eu falo. Eu creio porque eu falo. Eu falo porque eu creio, né? E se eu creio, né, eu vou orar por você agora e vou abençoar a sua vida mais uma vez para que o nome de Deus seja glorificado em você. Ore juntamente comigo, se apresente diante de Deus agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Labassuriandaricandalabassuricandalaias, Deus exaltado e rei glorificado, meu Pai. Chegou a hora da tua bênção se manifestar sobre este povo, Senhor. Papai, tu tens falado, Labassuriandaricandalabassuriandaricandalaias. Tu tens, Senhor da glória, ministrado, Senhor. Tu és fiel, Senhor, agora, Senhor, para romper cadeias, para quebrar grilhões, Senhor, e para estabelecer, Senhor, uma nova, Senhor da glória, uma nova situação na vida destas pessoas, Senhor. Papai, convence o coração deste povo, Senhor. Papai, convence o coração da tua igreja, Labassuriandaricandalabalabalabaxéias, porque tu és o Senhor e não o servo, meu Pai, porque tu és o Rei de toda a terra, que reina absoluto, Senhor da glória, Pai. Então vem, Senhor, transforma história, Senhor. Tira a opressão das costas, Senhor. Tira a cegueira dos olhos, Senhor. Destapa os ouvidos, Senhor da glória. Dá força espiritual a este povo, Senhor. Manifesta-te com poder e graça, Senhor da glória, Pai. Denuncia as obras de Satanás, Senhor, para cada vida que me ouve agora, Senhor. Ô, Senhor, denuncia aquilo que está errado, aquilo que precisa ser melhorado, Senhor. Denuncia, Senhor da glória, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado, Senhor. Faz esta obra maravilhosa, faz esta obra santa, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama teu óleo precioso sobre as cabeças, derrama teu óleo precioso, Senhor, sobre os corações, derrama teu óleo precioso sobre os lares, Senhor da glória, Pai. Ministra, Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua força e o teu poder, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre, meu Senhor. Papai amado, na autoridade do Teu poder, na autoridade de Jesus Cristo, eu abençoo estas vidas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado. Você está abençoado pelo Senhor. Você está abençoado pelo Deus vivo, pelo Senhor de toda a terra. Aleluia. Graças a Deus.